E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre um caso que aconteceu recentemente, né? É o Monark, né? Para quem acompanha o Flow Podcast, sabe, né? Acompanha o Monark, o Igor, né? E de vez em quando eu assisto algum Flow Podcast, principalmente quando é um convidado que eu gosto, né? Tipo assim, às vezes, por exemplo, teve o Iago Martins, eu assisti, né? O Paulo Mose, eu assisti o. E recentemente teve aí, né, no Flow Podcast, Kim Kataguiri e Tabata Amaral, né? Eu fiquei até surpreso de saber que o Kim Kataguiri, em muitos casos, foi aliado da Tabata Amaral aí no, na sua candidatura, né? Enfim, nos projetos de lei e tudo mais. Mas a polêmica desse programa não teve a ver nem com o Kim, nem com a Tabata Amaral, mas teve a ver com o Monark, que foi assim. Praticamente ele é o protagonista, ele é a alma do Flow Podcast, né? E recentemente ele foi expulso do Flow Podcast, né? Porque ele mesmo disse que o Flow ele é muito maior do que o Igor Monark, mas a questão é o seguinte: o Monark foi quem deu início ao Flow Podcast, né? Ele deu início, mas aí se tornou uma empresa um pouquinho maior, né? E por ter se tornado essa empresa muito grande aí, o Monark, ele meio que ficou menor até do que o Flow Podcast como empresa, né? Mas agora, o grande problema é que é o seguinte: sem o Monark no Flow Podcast, Flow Podcast não vai ser mais Flow Podcast. Vai ser só o Eagle e, sei lá, uma outra pessoa lá. Vão ter que arranjar uma pessoa tão retardada quanto o Monark para colocar como entrevistador, né? Mas a polêmica toda aí foi o seguinte, né? E tava tendo uma discussão aí, né, no Flow Podcast, era uma discussão sobre liberdade de expressão, né? E você sabe aí que recentemente, ultimamente, né, eu acredito que assim, o maior valor que tem sido atacado, tanto aqui no Brasil como no mundo, é a questão da liberdade de expressão. É a questão da liberdade de expressão. Eu lembro até que quando houve aí, a vitória do Biden sobre o Donald Trump, aconteceu, excluíram aí o dono do Twitter, né, ele foi lá e excluiu a conta do presidente Donald Trump, né, do ex-presidente, né? Aquela conta que era, se eu não me engano, era o Real Donald Trump, né? Excluíram, teve muita gente a favor disso aí, né? Teve gente que foi falar lá que ele não tinha direito à liberdade de expressão, não sei o que mais, e o dono do Twitter fez muito certo e tudo mais, né? E aí, assim, recentemente no Monark teve um debate, né? Isso envolveu Kim Kataguiri, Tabata Amaral, que é de esquerda, e Kim Kataguiri, que é de uma direita meio centrão ali. Meio centro, né? Eu vou botar centrão não, porque centrão pegou mal aqui, né? Mas enfim. E o Monark? E o Monark, ele tava tentando defender ali a liberdade de expressão irrestrita, a liberdade de expressão sem limites, que é, assim, basicamente lá nos Estados Unidos, né? Se eu vou pegar lá, por exemplo, a primeira emenda é uma das coisas que mais. É uma das mais valorizadas lá nos Estados Unidos. Assim. Teve até aí no. Eu li recentemente, né, um livro chamado Wild Cards, que é um livro ali que tem George R. R. Martin, né, e outros autores ali, ficção científica. E tem um conto lá que os caras invocam a primeira emenda toda hora. Primeira emenda, primeira emenda, primeira emenda, porque é um conto que tem. Eu não me lembro exatamente do contexto do conto, mas às vezes tem alguns presos políticos, né? E as pessoas têm que invocar sempre a primeira emenda, né, para invocar a questão da liberdade de expressão. Mas enfim, aí o Monark, o que é que aconteceu nesse programa? Tava tendo um debate que. Qual era o mérito desse debate? Era o seguinte: o nazismo, né, ele matou muitas pessoas, né? Foi um genocídio. E o comunismo também matou muitas pessoas. Também foi outro genocídio. Só que assim. A grande questão é o seguinte: por que é que o nazismo ele enche os olhos das pessoas de lágrimas e por que é que o comunismo ele não parece fazer a mesma coisa? Por que é que a gente tem leis que proíbem ter um partido nazista, mas não tem leis que proíbem ter um partido comunista? Porque até onde a gente entende, né, existem partidos que são, por exemplo, o PCB, Partido Comunista do Brasil, né? Ou assim, vários partidos que mesmo que não tenham um nome comunismo no partido, esses partidos também têm. Eles são declaradamente comunistas, né? Por que que pessoas na universidade, por exemplo, podem comemorar 100 anos de Revolução Russa e pessoas que têm uma ideologia nazista não podem ter um partido nazista, já que todos os dois regimes foram igualmente genocidas, né? Eu comentei naquele meu vídeo sobre o Olavo, sobre um pensador chamado George Orwell. George Orwell, ele era muito criticado pela esquerda da sua época pelo seguinte motivo: porque ele batia muito mais forte no estalinismo do que ele chegou a bater na direita nazista. Ele batia muito mais forte no estalinismo, né? Inclusive, o livro dele, em 1984, é uma crítica ao estalinismo, né? E o outro livro dele, chamado A Revolução dos Bichos, é uma outra crítica ferrenha à questão do estalinismo. Então, já logo de cara nós podemos perceber aqui o quê? Que o George Orwell, mesmo sendo um cara de esquerda, ele entendia que o estalinismo era uma ameaça ainda maior do que o próprio nazismo. E aqui no Brasil, o que acontece? Nós temos um partido comunista, que está na lei, né? Que pode, que é permitido e tudo mais, mas nós não podemos ter um partido nazista, né? E aqui é o seguinte: eu não sou a favor nem de que haja um partido nazista e nem de que haja um partido comunista. Mas eu fico assim chocado que muitas pessoas, isso não choca essas pessoas, né? Assim, que existe no Brasil um partido comunista. Então, qual era o mérito daquela discussão ali? É que o monarca, tentando defender a liberdade de expressão, ele falou: olha, eu sou a favor tanto que existe o partido comunista como também existe o partido nazista. E aí foi o momento em que o monarca começou a ser cancelado, né? Inclusive, eu tentei achar esse vídeo, né, o vídeo com a fala exata dele, o que realmente ele falou, assim, qual era o contexto naquele momento, mas aparentemente o podcast em si ele foi apagado, né? Depois alguém me manda aí, se alguém tem um trecho desse vídeo aí, né, em que o monarca fala isso, mas parece que saiu apagando, foi tudo aí. E aí é o seguinte: o monarca, assim, o que é que eu posso falar sobre o monarca? Eu já falei um pouquinho sobre o monarca naquele meu podcast, que é sobre o Iago Martins, sobre um dos livros do Iago Martins, se eu não me engano, foi o Sermão de Apodemia. E qual era o problema? Eu comentei uma entrevista do Iago Martins no Flow Podcast. E eu falei assim: um dos problemas do monarca. O problema do monarca é que ele é uma pessoa que ele quer questionar demais, mas não de uma forma inteligente, né? E assim, existe um ditado aí que as pessoas falam que é o seguinte: ah, não existe pergunta burra. E eu sempre respondo: cara, existe sim pergunta burra, né? Existe também uma impressão de que aqueles alunos que fazem muitas perguntas, eles são necessariamente os alunos mais inteligentes. Isso não é verdade. Eles são necessariamente os alunos que vão passar. Porque uma coisa que eu sempre ressalto aqui é que cursinho e outras coisas não resolve a sua vida. Cursinho não é o que vai fazer você ser aprovado em vestibular, ou concurso, qualquer coisa do tipo, né? É você ser participativo na aula, é muito diferente de acertar questões. Até por esse motivo, né, assim, eu sou muito contra um tipo de avaliação que eles colocaram aí na universidade, que alguns professores adotam esse tipo de avaliação, que é uma avaliação chamada de avaliação contínua, né? Que ele vai pontuando pessoas que participam na aula, né? E aí, assim, óbvio que eu era contra isso aí, porque eu era muito tímido, eu não participava da aula, então. Além do mais, eu tinha TDAH, né? Eu tenho TDAH e eu não conseguia nem prestar atenção na aula. Mas aí eu me esforçava em casa e pirava nota boa na prova, né? Então, por isso que eu era contra esse tipo de avaliação. Por quê? Porque não necessariamente alunos que fazem mais perguntas, alunos que participam mais, alunos que conversam mais, eles são mais inteligentes, né? E uma outra coisa que eu sou totalmente contra é você dizer que debates ajudam a você melhorar a sua capacidade de alguma coisa e tudo mais, né? Eu lembro que no tempo do Orkut, cara, eu era muito viciado nessas coisas de debate. Eu ia lá num grupo, aí ficava debatendo aborto, sei lá, quem era a favor do aborto, quem era contra o aborto, quem era a favor de existir esse Deus e quem era contra existir esse Deus. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber o seguinte: que aqueles debates, eles não me faziam crescer em conhecimento, eles faziam crescer apenas na questão do argumento, né? Na questão de saber argumentar, de entender como argumentar. Mas na questão do conhecimento mesmo, eu não aumentava o meu conhecimento, assim, não tanto quanto deveria com os debates. E pior ainda, né? Pior ainda, porque quanto mais você debate, você está exposto também a ideias e a coisas ali que você não sabe se são confiáveis, se não tem realmente assim uma base para saber se aquelas ideias elas são confiáveis ou não. Então você está exposto de forma muito Vou colocar assim, de uma forma muito. Sei lá, fugiu a palavra aqui, mas você está muito exposto a aquilo que o filósofo Parmênides chamava de o caminho da opinião, o caminho da doxa. E o que é isso aí, né? Existem dois caminhos: o caminho da verdade, o caminho da episteme, né? O caminho da filosofia, que é você buscar ter amor à sabedoria, amor à verdade e tudo mais. E existe aí o caminho da opinião, o caminho da doxa. O caminho da opinião, ele é o seguinte: né? Se você está exposto a muitas opiniões, visões de mundo contraditórias, você acaba tendo, a tua tendência é ter uma visão relativista de mundo. Né? E aí eu quero tocar num ponto aqui que é o seguinte: muitas pessoas tem uma visão extremamente relativista das coisas, né? Assim, você não pode nem tentar dar uma dica ou uma ideia para uma pessoa que ela já começa a dizer assim, não, mas aqui, essa aqui é minha verdade e você tem a sua verdade. E essa ideia de que as pessoas têm uma verdade para si, cara, essa é uma das coisas mais danosas que eu tenho visto ultimamente. Né? As pessoas acharem que existe uma verdade minha e uma verdade sua, quando na verdade existe uma só verdade, né? Não existe uma verdade minha e uma verdade sua. É óbvio assim que nem todo mundo é dono da verdade real, né? Assim, não estou querendo dizer isso, mas existe assim uma verdade absoluta. Na mesma frase que você nega a existência de uma verdade absoluta, você está criando, você está enunciando também uma verdade absoluta, né? Então esse é que é o problema do relativismo. E assim, o monarque, qual o problema dele? É que em todo ele não tem, ele é uma pessoa que não tem uma opinião fixa para nada. O problema dele é isso, né? Ele é uma pessoa que você não sabe afirmar direito se ele é de esquerda, se ele é de direita, né? Ele é uma pessoa que critica Bolsonaro, mas ele também critica o Lula, né? Ele é aquela pessoa que quer votar no Lula, ele são tudo mais, né? E uma coisa que eu já botei na minha cabeça é o seguinte: quando a pessoa lá fala assim que ah, eu não sou nem de esquerda nem de direita, pode ter certeza, essa pessoa ou ela é de esquerda ou ela é de direita, né? Quando a pessoa falasse para mim, eu não sou nem de esquerda nem de direita, não quero saber nada disso aí, não. Aí eu começo a fazer umas perguntas à pessoa: olha, você é a favor disso ou a favor daquilo? Você é mais a favor disso aqui ou mais a favor desse outro aqui? Né? Eu faço um pequeno teste com a pessoa, né? E aí, conforme ela for me respondendo, eu já sei se ela é de esquerda ou se ela é de direita, né? Não existe pessoa que é de esquerda, que não é de esquerda nem de direita. Não existe, né? Você sempre vai se encaixar num ponto aí do espectro, mesmo que seja muito assim, no centro, né? Mas não existe uma pessoa 100% centro, né? Você pode ser centro-esquerda, centro-direita, mas você não consegue ser 100% centro, né? Então, prosseguindo aqui, né? Um dos problemas do monarca foi isso, porque ele é uma pessoa que ele acha que tem coisas que são absolutamente questionáveis. E, na verdade, assim, quando a gente entra no campo da filosofia, no campo da ciência, tem coisas que não são tão questionáveis assim, dessa forma, né? Então, você entra naquela coisa de mera opinião, né? Mero juízo de opinião versus um juízo que tem embasamento científico. Então, isso é uma das coisas que confunde muitas pessoas, inclusive pessoas aqui do meu canal, pessoas concurseiros, que eles têm acesso a vários métodos aí na internet, né? Vários métodos, mas eles não sabem selecionar um método correto porque eles não se baseiam em ciência, né? Então, eles ficam confusos, né? E é muito comum as pessoas ficarem confusas sobre o método de estudo porque as pessoas não se baseiam assim, as pessoas se baseiam naquele concurseiro que tem foto no Instagram, foto bonita no Instagram, né? Aquele concurseiro que passou 80 concursos, né? Mas não se pergunta quanto tempo demorou passar, né? Tipo Evandro Guedes, né? Então, resumindo, o Monark tem até também um outro debate, né? Voltando aqui, tem até um debate aí do Monark com a Gabriela Prioli, que ela fica perguntando toda hora, ele os dados, né? Óbvio que ela, né, nesse contexto, ela deu uma exagerada aí, né? Mas isso também revelou para mim que o Monark é essa pessoa que ele faz meio que um culto à opinião, né? E um desprezo absoluto pela episteme, pelo conhecimento, pela aquela coisa que é certa, né? Não é aquela coisa que, ah, isso depende da minha opinião. Não, é uma coisa que ela tende a ir para o caminho do certo, né? Então, assim, o problema todo do monarca acabou sendo esse, né? Acabou sendo. Ele fez tanto esse negócio do culto à opinião que ele acabou, em algum momento, soltando essa besteira que ele falou aí. Mas, assim, e o pior do que isso? Pior do que isso? Porque, ao soltar essa besteira, o monarca acabou tirando todo o mérito da discussão. Porque qual era o mérito da discussão? Era bem simples. Por que que a gente tem um partido nazista, ou melhor, por que que a gente tem um partido comunista e não é possível ter um partido nazista? Essa discussão toda era essa, né? Eu vou ler aqui para vocês o comentário do Felipe Altamir, que é um cara que tem algumas opiniões aí, e assim, normalmente eu concordo com ele. O Felipe Altamir, ele fez um comentário aqui muito interessante. E aqui, o que é que o Felipe Altamir, ele comentou aqui, né? Eu estou entrando aqui no Facebook dele. Bem, ele falou aqui o seguinte: Monarque foi vítima da sua própria sequela em virtude de tanta maconha. Pois se ele soubesse defender o que todos sabemos, sinceramente, o que ele quis defender, né? Todo mundo sabe que Monarque, ele não é nazista. O que o Monarque estava querendo defender era a liberdade de expressão, né? Mas, assim, se ele soubesse defender o que todos sabemos, sinceramente, o que ele quis defender, aí continua aqui o Felipe dizendo o seguinte: saberia concatenar as ideias e explicar que é um paradoxo defender a existência de partidos comunistas e, ao mesmo tempo, proibir a apologia ao nazismo e partido nazista. Aí que ele continua falando aqui o seguinte: o pedido de desculpas foi pior do que a sua fala e acabou sinalizando fraqueza, né? O monarca, ele foi lá e pediu desculpas pelo que ele tinha falado lá no programa, né? E que na verdade seria mais interessante que ele tivesse explicado o que era realmente o método da questão, ao invés de ele chegar lá e só pedir desculpas e acabou sinalizando isso aí fraqueza, né? O monarca acabou sinalizando que ele se rendeu assim, o coletivo que foi lá e tentou achincalhar com ele, né? E ele deu voz a essas pessoas que gostam desses negócios de cancelamento na internet, porque elas amam essas coisas de chaussée, né? Permitindo um avanço muito maior dos canceladores. Enquanto isso, temos o um maluco, né, do PCdoB. Aí aqui o Felipe comentando de novo, né? Temos o um maluco do PCdoB defendendo abertamente o comunismo, fazendo revisionismo stalinista, né? Porque é importante falar de revisionismo stalinista, né? Porque, assim, o que a gente tem? Qual é a versão oficial da história aqui? Que o comunismo, ele matou muita gente mesmo, né? Você tem um livro aí da Anne Applebaum. Eu não sei como é que pronuncia o nome dela direito, mas é um livro sobre o comunismo. O nome do livro é chamado Gulag. E você vê lá claramente, assim, um dos primeiros questionamentos da própria Anne Applebaum no início do livro é essa questão do tanto que o nazismo, ele é condenado, assim, e deveria e deve ser condenado mesmo, né? Mas o tanto que o comunismo parece que passa despercebido. Você não tem aí uma grande quantidade de histórias a favor do nazismo, como existem histórias romantizando aí o comunismo, né? Histórias, né? Até literatura a esse respeito, né? Ah, enquanto isso, temos um maluco do PCdoB defendendo abertamente o comunismo, fazendo revisionismo estalinista e até sutilmente defendendo paredão, né? Tem um vídeo desse cara aí, né? Do PCdoB defendendo paredão do fuzilamento, né? Em processo revolucionário. Então, o que é que falou mais aqui, né? Aí ele continua dizendo aqui o seguinte: o maior de tudo são os influenciadores fazendo aquele disclaimer enorme, sinalizador de virtudes, antes de comentar o caso do Monarque. Aviso que repudia o nazismo e. Aí ele continua falando aqui: parabéns, amigo, quer um chocolate? Abominar o nazismo é o mínimo, mas o Monarque não defendeu o nazismo, e sim a liberdade de alguém defendê-lo, respaldado pelo princípio de liberdade de expressão, assim como tem Jamanta por aí defendendo o comunismo, e assim como existem partidos comunistas, mesmo que essa ideologia tenha matado muito mais que o nazismo. É um fato que o comunismo em si, ele matou muito mais que o nazismo, né? Em termos assim, de milhões de pessoas, né? E isso aqui é uma coisa que eu não gosto nem de ficar contando também, porque assim, a gente sabe muito bem que isso também era um ditado comunista, né? Se não me engano, era o Stalin que dizia que a morte de uma pessoa é uma tragédia, mas a morte de milhões é apenas uma estatística, né? Isso era o Stalin que falava, né? E assim, ele continua falando aqui o seguinte, né? E sim, a liberdade de alguém defender o respaldado pelo princípio da liberdade de expressão, assim como tem Jamanta por aí defendendo o comunismo, e assim como existem partidos comunistas, mesmo que essa ideologia tenha matado muito mais que o nazismo e também tenha perseguido grupos ditos minoritários. Todos sabem que Monarca é um sequelado e isso não é novidade. A questão aqui é tratar esse caso com justiça. Você não está sendo justo ao encarar aquela fala como se fosse um elogio e apoio ao nazismo, e muito menos se não questiona a legitimidade social, cultural e institucional que o comunismo tem, mesmo que tenha sido muito mais nocivo. E aqui, o que é que ele continua dizendo aqui? É o seguinte: agora, o Adrílis foi acusado de executar uma saudação nazista ao dar tchau com a mão. Há um tempo atrás tentaram enquadrar o Felipe Martins por agitar a lapela do terno alegando que tratava de um gesto sobre uma cincha branco. A caçada só vai aumentar em escala exponencial. E a histeria generalizada vai servir, porque realmente é uma histeria essa porcaria, né? Esse negócio de cancelamento. É uma, foi uma histeria, foi uma coisa meio patética a reação da galera aí, né? Vai servir de combustível para a construção de um estado social de policiamento e vigilância constante, né? Ou seja, cada vez mais a liberdade de expressão tem sido ameaçada, cada vez mais e mais e mais e mais, né? A situação é irônica e perversa. Os novos fascistas, né? Por que novos fascistas? Porque os novos fascistas, eles são, na verdade, do outro lado do espectro, né? São, no caso, os esquerdistas, não vou colocar nem como esquerdistas, porque isso vai além de esquerda, né? Isso vai. É o progressismo, né? O progressismo atualmente, né? O pós-modernismo é o que se enquadra nisso aqui, né? Aí ele conta aqui falando o seguinte: os novos fascistas, utilizando-se de mecanismos de repressão de regimes totalitários, vão usar da acusação do nazismo para calar oponentes e cancelar pessoas. Então, qual é a grande questão aqui, né? Eles são os novos nazistas. Os novos nazistas são justamente os progressistas, né? São justamente os canceladores. Eles são os novos nazistas. Porque o que é que eles fazem? O que é que esse pessoal aí faz, né? Os novos nazistas, eles usam justamente da liberdade de expressão deles, ou melhor, como é que se diz? Eles usam justamente do discurso que aparentemente combate o nazismo para serem iguais aos nazistas. Porque quem é que gostava de censura? Quem é que gostava de queimar livros? Quem é que gostava de todas essas coisas aí? Nazistas, né? Mas eles usam do pressuposto do nazismo para justamente fazer algo que era o próprio mecanismo que o nazismo usava, né? Enquanto isso, o debate vai se definhando e os desmiolados vão compartilhando o paradoxo da tolerância do Popper, como se os Estados Unidos, como exemplo, não invalidassem essa teoria. O que é o paradoxo da tolerância do Popper, né? Aqui. O paradoxo da tolerância do Popper é o seguinte: Karl Popper diz o seguinte, que quanto mais a gente é tolerante com a intolerância, mais a gente aumenta a intolerância, né? Ou seja, se você é tolerante com o nazismo, com as ideias nazistas, né? Mais você faz crescer o nazismo e mais isso aumenta a própria intolerância. Então, isso existe. Ele falava isso um paradoxo da tolerância. E já vi muitos esquerdistas utilizando esse paradoxo da tolerância para justificar o fato de caos, né? De acabar com a liberdade de expressão. Só que aí o que é que acontece, né? O próprio Karl Popper, né? Que a maioria das pessoas que citam esse paradoxo não conhece, nunca leram um livro do Karl Popper. O próprio Karl Popper, ele era um antimarxista. Ele era um antimarxista pior. Ele foi um dos que escreveu uma das melhores teses contra o marxismo, foi o Karl Popper, né? E o Karl Popper, ele seria cancelado hoje em dia. Por quê? Porque ele era contra o comunismo e contra o marxismo. Simplesmente isso, né? E o que é que esses canceladores são? A maioria deles, de esquerda e comunista, né? Pois abarca partidos nacionais socialistas registrados em todos, e todos esses vermes são repudiados e socialmente, culturalmente, sem um braço de ferro do Estado. Então, eu não vou continuar lendo aqui, né? Mas é o seguinte, eu vou terminar esse mini podcast aqui com uma frase daquele escritor, o meu escritor, um dos meus escritores favoritos, né? Que é de esquerda, não é de direita, que é o George Orwell. George Orwell diz o seguinte: se a liberdade significa alguma coisa, será, sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui tipo um adendo, né, ao meu vídeo sobre o Monark, né, porque teve um rapaz aí que comentou nos comentários aí no YouTube, né, que ele tem falado o seguinte: que não deveria ser permitido as pessoas defenderem ideias radicais. Porque com essas ideias radicais, essas pessoas estariam, de certa forma, matando outras pessoas, né? Teve também uma outra entrevista lá, o Igor, lá do Flow Podcast, fez uma entrevista lá com um cientista político, né? E o cientista político comentou também que não deveria haver o direito de uma pessoa ser anti outra pessoa, porque o direito dessa pessoa se expressar que é contra outra pessoa necessariamente estaria contribuindo para a matança, para matança daquele povo. No caso, ele estava se referindo aos judeus, né? E assim, com relação à liberdade de expressão, eu vou fazer esse vídeo aqui me questionando a vocês, qual seria o limite da liberdade de expressão, né? E normalmente eu acho que a maioria vai responder que o limite é aonde alcança a liberdade do outro, né? Se a minha liberdade de expressão está tolhendo a sua própria liberdade, né? Então, ela não é bem uma liberdade de expressão. É. Eu acho esse ponto um ponto válido, só que assim, eu respondi o seguinte: que não eram as ideias que matavam as pessoas, não é o simples fato de você ter uma ideia, né? Você ter um pensamento, ou de você expressar um pensamento, isso por si só não mata uma pessoa, né? O fato de um cara pensar uma coisa nazista, ou escrever uma coisa nazista, ou, sei lá, gravar um vídeo nazista, isso não vai matar uma pessoa. Uma pessoa não vai morrer por causa daquele vídeo, né? Ou, pelo menos, não diretamente. Aquele vídeo pode, no máximo, instigar outras pessoas, né? E aí já é uma outra situação, né? Você pode estar instigando outras pessoas a matarem as outras, né? Mas o simples fato dele expressar uma ideia, alguma coisa assim, isso não necessariamente vai matar outra pessoa, né? Então, o fato é o seguinte: ideias não matam pessoas, pessoas matam pessoas. E pessoas podem ser inspiradas por ideias, mas as ideias em si mesmas, né? Isso é uma questão de lógica, né? As ideias em si mesmas não matam outras pessoas, né? E o que eu comentei foi o seguinte: que o cara tava com uma ideia que o George Orwell, ele já denunciou no seu livro 1984, que é a ideia do crime pensar, né? A crime ideia. No 1984, nesse livro, né, uma distopia aí, onde 1984 era o futuro, na verdade, né, e já passamos desse 1984, né, mas estamos numa realidade muito parecida com a realidade que o Orwell ele diagnosticou no seu livro, né, porque nós estamos aqui em 2022. Eu acho que a pauta mais importante do momento, a pauta que mais tem sido debatida e discutida por aí nas redes sociais, em todos os lugares aí, tem sido essa questão da liberdade de expressão, né? E assim, vamos ser sinceros aqui, Brasil é um país, né, que é muito diferente dos Estados Unidos. No Brasil, é quase certo que não existe assim, existe uma liberdade de expressão que é muito limitada. Eu citei uma frase do Orwell no vídeo passado que era o seguinte: o Orwell, ele fala o seguinte: se a liberdade significa alguma coisa, ela significa, sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir, né? Porque senão, assim, não tem graça nenhuma você exercer um direito. Você tem, beleza, você tem de liberdade de expressão, mas só tem restrição a isso, tem restrição àquilo, tem restrição disso, disso, daquilo. Pronto, você não tem liberdade de expressão. Praticamente, assim, na prática, você não tem liberdade de expressão, né? Você tem, tipo, liberdade de expressão para uma coisa muito pequena, né? Para uma quantidade muito pequena de coisas que podem ser faladas e pronto, né? Então, isso não é liberdade de expressão, né? Isso é uma liberdade de expressão, no máximo, muito restrita e que não vale, assim, se tem algum valor, é muito pequeno esse direito, né? Então, para que esse direito tenha algum valor, ele precisa ter, assim, limitações muito pequenas, né? Muito específicas, né? No vídeo passado, eu não defendi, por exemplo, a criação de partidos nazistas, ao contrário do monarca, né? Na minha opinião, não deveria existir nem partido nazista e nem partido comunista. Deveria ser proibido os dois, né? Agora, uma coisa é partido, outra coisa é o seguinte: é uma pessoa ter direito a expressar essa opinião nazista dela, né? E o que não necessariamente tem a ver com partido, né? No caso do monarca, né, eu também defendi o direito do monarca defender, assim, ele poder dizer, né, ele poder expressar, livremente, em público, né, o que ele defendeu lá naquele vídeo, né? Só que assim, é óbvio que eu discordo do monarca, mas eu defendo o direito do monarca poder fazer isso, né? Do monarca poder exercer o seu direito de liberdade de expressão, né? E todo mundo sabe que o monarca não é nazista, e o que o monarca estava discutindo ali, debatendo ali, não era uma questão. Ele não estava fazendo uma apologia ao nazismo, ele estava fazendo uma apologia à liberdade de expressão, né, mesmo para os idiotas, no caso, né? E aí, nesse caso, né, isso é muito similar, assim, você está dizendo assim que você está fazendo apologia ao crime, né? Isso é muito similar às pessoas que podem, né, por exemplo, a maconha é crime, né? Você comercializar maconha é crime no Brasil, né? Maconha, cocaína, etc. Mas não é crime você fazer marcha da legalização da maconha. Você pedir a legalização da maconha não é crime, né? Você advogar em defesa dessa ideia não é crime, né? Mas o ato em si, né, o ato de você comercializar maconha é crime. Então, percebam aí a diferença, né? No caso, Essas pessoas que têm essas ideias nazistas, né? Que assim, no Brasil, vamos ser bem sinceros, se tiver é muito pouco, é uma parcela muito pequena da população. Como o Alexandre Porto falou aí no seu vídeo, né? As pessoas na internet, na verdade não a internet, né? Mas assim, os progressistas, eles criaram aí para eles uma realidade fictícia em que existem nazistas no Brasil, existem pessoas intolerantes, não sei o que mais. Só que é uma realidade que eles criaram na cabeça deles, né? Enquanto que os crimes reais, os crimes que são feitos através de ações e não através de ideias, crimes através de ações, eles são assim. Aqui é o país da impunidade, a gente sabe, né? Aqui o bandido ele é vítima da sociedade, o bandido é o coitadinho, né? Aqui a gente vive num país que, enfim, a mentalidade é essa, né? Então, o que acontece? Nós estamos, digamos, atacando, o pessoal na internet está atacando um inimigo imaginário, né? Um espantalho, né? Um boneco de palha que fizeram aí. E ao mesmo tempo estão ignorando solenemente, veja só, ignorando solenemente os crimes reais que acontecem, né? Estão ignorando solenemente partidos, ou partidos não, organizações criminosas como as FARC, o PCC, né? E todo esse pessoal aí defende PCC, FARC, né? E etc, né? Inclusive, né? E para quem tá viajando, né? Nessa conversa aqui, para quem não tá entendendo o que eu tô falando, né? Pesquisem aí, comece a se aprofundar no assunto, porque vocês sabem que existem livros aí em defesa do criminoso como revolucionário, visto como revolucionário, né? Reformulando a ideia de um criminoso, né? Isso está nas universidades, pessoal, né? Isso não sou eu que estou inventando, né? E aí a pessoa ela não está por dentro disso aí, né? E ela acha que ela começa nessa ondinha aí de que ideias são mais importantes do que ações efetivas, né? Um outro exemplo disso também é, por exemplo, tem um discurso que está sendo difundido por aí, né? Isso está se repetindo, tá? É igual assim, é um copia e cola danado, né? Parece um monte de gado fazendo o mesmo comentário por aí, né? Que aí quem é antivacina, estão dizendo aí quem é antivacina, estão tratando quem é antivacina e quem ou quem se recusou a se vacinar por aí, etc, né? Como se fossem menos humanos ou desumanos, né? Ou você faz a desumanização do outro, né? Mais ou menos o que os nazistas faziam com os judeus, né? E tratando essas pessoas como se fossem pessoas que estivessem, que fossem assassinas, né? Mesmo que elas não tenham diretamente matado ninguém, né? Mas na cabeça delas, né? Elas entendem que pelo fato de uma pessoa ser anti-vacina, pelo fato de a pessoa ter uma ideia que é anti, que é contra a vacina, essa pessoa é um assassino, né? No caso, também entra aí, né, nesse bolo aí, né? O presidente Jair Bolsonaro, né? Pelo fato de ele ter aquelas ideias dele sobre a vacina e tudo mais, associaram isso ao presidente e transformaram ele no genocida. Fizeram de tudo, né, para transformar Bolsonaro no genocida, né, pelo menos conceitualmente aí falando, né, e não de fato, né? Que de fato, assim, que é que o pessoal queria nas eleições aí, né? Que Bolsonaro, o maior desejo dos opositores dele era de que ele fosse alguém como Hitler ou coisa do tipo aí, né? O que foi o contrário, né? Porque quando começou o governo, os índices de violência começaram a diminuir, né? Isso no início. Daí começou a pandemia e a coisa começou a cair, né? A coisa começou a piorar depois da pandemia, né? Ou seja, até por isso, né? Teve toda essa briga aí, né, para saber se esse lockdown era realmente necessário ou se ele era uma medida criada para acabar com a economia dos países, né? E no caso do lockdown mesmo, você tem aí os países, tem países que fizeram lockdown e tem outros que não fizeram um lockdown tão agressivo assim, né? No Brasil foi um lockdown mais ou menos, né? Na Argentina foi um lockdown quase 100%, e mesmo assim, na Argentina teve índices até piores do que o Brasil, né? Ou seja, você tenta aí culpar um presidente por ser genocida, você tenta colocar o rótulo de genocídio num presidente, né? Sendo que um outro país fez exatamente o contrário, né? Do que o Brasil fez. E mesmo assim o resultado não foi bom, né? É, houve muitas mortes lá também, né? Ou seja, de quem é a culpa daquelas mortes ali, né? Daquele país? Foi do presidente de lá também, né? Qual seria a medida correta fazer aqui, né? Muitas pessoas falam, mas se fosse Lula aqui? Se fosse Lula na presidência, se fosse Haddad na presidência, se fosse Ciro na presidência, será que seria melhor ou pior? Será que poderia, ser melhor ou pior, né? Eu pessoalmente acredito que o quadro, ele poderia até ser menos pior, mas não seria um quadro tão bom assim não, ok? Seria uma catástrofe igual, né? E a culpa não seria de ninguém exatamente, né? Até na questão das vacinas também, existe muita mentira espalhada por aí. Por exemplo, a ideia de que as pessoas são anti-vacina, né? Isso aí também é um rótulo, né? Isso aí não é bem uma, digamos assim, uma ideia que expressa algo real mesmo, né? Porque existe sim, de fato, pessoas que são anti-vacina, mas dentre essas pessoas que são rotuladas de anti-vacina, existem pessoas que não são exatamente anti-vacina, mas pessoas que questionam a legitimidade de uma vacina que foi criada em poucos meses e que não existe comprovação científica de que ela realmente é efetiva, né? Como de fato tem acontecido aí, casos mais casos aparecendo de pessoas, né? Isso aí não é fake news. Inclusive, alguns casos, desses casos são pessoas dentre as quais eu conheço, né, pessoalmente. E mesmo assim, entre os dados oficiais, existem pessoas, né, que sofreram porque tomaram essa vacina, né? É claro que uma boa parte não sofreu, né? Mas se você pegar, por exemplo, isso aqui são os dados oficiais, ok? Os países africanos, né, que é constituído, uma população constituída de jovens aí, pessoas que. Um país que foi o menos vacinado de todos, vários países africanos foram os menos vacinados de todos, e são os países onde as pessoas mais viveram. Porque lá é uma população constituída majoritariamente de jovens, né? Enquanto que no, lá no, na Europa tem muitas pessoas de idade, né? E acaba que o Covid ele mata muitas pessoas. Muito mais por uma questão de comorbidade, né, por ser uma doença agressiva para quem é de idade e não necessariamente pelo fato de o Covid em si mesmo ser essa doença agressiva a esse ponto, né? Mas a questão aqui não é defender vacina ou de vacina, até porque eu não sou, eu para mim eu não sou, não tenho nenhum tipo de receio de vacina. Eu tomei as duas doses, não precisou me forçar a ir lá, eu não me recusei a tomar dose também, né? Até porque minha saúde é de ferro aqui, eu não cheguei nem a pegar Covid, não, passou um ano inteiro eu não peguei uma gripezinha, nem gripezinha eu peguei. Então, assim, eu não tinha receio nenhum de tomar uma vacina. Eu tomei a vacina e para mim foi de boa. Mas eu fico imaginando se eu fosse uma pessoa que tivesse uma saúde muito debilitada e tivesse que tomar uma vacina. Será que eu não ficaria com medo de tomar uma vacina dessa aí? Né? Será que uma pessoa ter medo disso aí não é um medo legítimo? Porque as pessoas criaram um discurso aí que não é um discurso baseado em ciência, é um discurso cientificista, na verdade. Né? O que é o cientificismo? Ele, na verdade, é o oposto da ciência, né? Ele, na verdade, é algo que tenta parecer científico, ele tenta emular algo científico, mas não é científico, né? Ele é mais um discurso político, ideológico, né? Então, o que se difundiu aí foi um discurso cientificista, não um discurso pró-ciência de verdade. Né? Porque se fosse um discurso pró-ciência de verdade, uma vacina ela demora aí em torno de 2 anos ou 3 anos para ser. Muito mais que isso, né? Dizem que é 4 anos também, né? Ou seja, vários anos para ser desenvolvida uma vacina realmente efetiva, uma vacina que não pusesse em risco a população inteira, né? E aí, pelo fato de um presidente ter tentado expressar uma preocupação nesse sentido, né? E vale frisar que ele não necessariamente tentou advogar pela proibição da vacina, mas sim pela livre escolha, né? A livre escolha é você escolher livremente se você quer tomar ou não a vacina, já que não é comprovado que a vacina, né, que as vacinas que estavam aí, né, não vacinas no sentido amplo, né, porque as vacinas que já temos aí há anos, né, elas são realmente efetivas, é comprovado que elas são efetivas, mas não era comprovado à época que as vacinas que estavam aí, elas eram realmente efetivas, né, mesmo que tivessem aí, né, tivessem produzido aí estudos para tentar fazer isso aí, mas eram estudos que tinham um forte lobby político, forte lobby daquelas empresas, né? A maioria das pessoas que estavam divulgando esses estudos, elas não sabem analisar um dado científico, né? Eu sei logo de cara quando a pessoa ela não entende de análise de dado científico, né? Quando a pessoa ela chega para mim falando essas coisas, eu gosto de conversar essas coisas pessoalmente, porque eu já pergunto a ela, eu faço algumas perguntas para saber se ela realmente sabe o que é um estudo científico, como é que você analisa um estudo científico, né? Eu já pergunto a pessoa assim, ó, mas você sabe o que é um estudo randomizado cruzado? Você sabe o que é uma revisão sistemática? Você sabe o que é? Fala alguma coisa aí sobre Karl Popper, né? Se a pessoa ela não souber falar nada sobre isso aí, né? Ou se ela ficar, se ela dá uma gaguejada, se ela não souber falar, eu já sei que ela não entende de ciência, né? Ela não sabe como é que ela analisa um artigo científico, ela não sabe como é que ela pega um documento científico ou um trabalho acadêmico e verifica se ele tem alguma credibilidade aí, né? Até por isso, assim, a maior parte das pessoas que eu conheço, que são de minha confiança, que entendem de ciência, né, como professor Eli Vieira, né, geneticista, não é bolsonarista, inclusive é contra Bolsonaro, né, tem um outro aí que é o Jairo José da Silva, né, doutor em física aí, né, são pessoas que elas têm a mesma opinião que a minha aqui, entendeu? E as pessoas que justamente afirmam que estão aí, de alguma forma, defendendo a ciência, na verdade são pessoas que elas não entendem de ciência, elas não sabem o que é ciência, elas se informam por canais no YouTube, né, por vídeos no YouTube, vídeo didático no YouTube, pronto, né? É isso que elas entendem, é isso que elas entendem como ciência na cabeça delas, né? Então, assim, a liberdade de expressão, né, voltamos ao foco aqui, eu dei uma viajada do caramba, né? Mas a liberdade de expressão no Brasil, né, muito diferente dos Estados Unidos, no Brasil, tem sido adotado aí um discurso no sentido de que, pô, você ter uma ideia, você ter um pensamento, né? Isso tem sido encarado como algo mais perigoso do que você fazer uma ação efetiva, ou seja, você ter uma ideia sobre vacina, sobre Covid, é mais perigoso do que você pensar numa ação concreta de um deputado, de um governador que está cagando para essas opiniões aí, né? Está cagando para tudo isso aí. Ele vai passar por cima dessas opiniões, né? Como aconteceu aqui em Pernambuco, com o governador Paulo Câmara passando por cima do que qualquer pessoa pensasse, inclusive até do que o próprio presidente pensasse, né? A maioria dos governadores fizeram o contrário, o exato oposto do que o presidente estava pensando na época, né? Então, voltando aqui ao foco, né? Liberdade de expressão no Brasil é o valor que está sendo mais atacado ultimamente e isso está se espalhando também para o mundo também, não é só o Brasil, né? Aqui é muito diferente dos Estados Unidos, né? Aqui você tem lei que quer limitar coisa para calúnia, difamação, injúria, né? Desses casos, dentro desses casos aí, deveria ser crime só, né? A limitação da liberdade de expressão deveria existir só para o crime de calúnia, né? Porque, vamos ser sinceros, difamação ou injúria, né? Injúria é o quê? Você ofendeu da pessoa, né? Eu trabalho na sala de rádio aqui, né? Na polícia. E, gente, quantas ocorrências eu recebo de pessoas, né? Ocorrências de atrito verbal, pessoas, dois vizinhos brigando, se ofendendo, aí gera uma ocorrência para polícia ir lá, né? Aí você olha na tela, tem 10 ocorrências de Maria da Penha, tem duas ocorrências de homicídio, sabe? E aí liga uma pessoa que às vezes não é nem para ligar para o número, que é o meu número lá, né? Porque eu sempre falo que é para ligar para o 190, mas às vezes tem uma pessoa do batalhão que dá o número para algum paisano aí, né? E o que é que essa pessoa faz? Ela liga para que ela solicitando que a polícia venha, que não sei o que mais, que já ligou há tanto tempo, né? Isso é uma reclamação constante das pessoas. Ah, eu já liguei há tanto tempo e a polícia não veio ainda. Meu filho, tem 10 ocorrências de Maria da Penha na tela, tem 12 homicídios. Você quer o quê? Que eu coloque a polícia, uma viatura para ir aí resolver a briga de vizinho aí, pelo amor de Deus, né? Ou seja, no Brasil as pessoas entendem as coisas dessa forma, sabe? Por isso que o Brasil é um país que não vai para frente. Né? E difamação também é outra coisa que, se você não está imputando a outra pessoa um crime, né? Falsamente um crime, que no caso seria a calúnia, né? A difamação seria você mentir a respeito de outra pessoa, mas e sem isso ter consequência nenhuma jurídica para ela, né? Então, isso deveria ser algo repudiável socialmente, mas não necessariamente um crime. É, né? Um crime que deveria ser punido com você indo para cadeia ou pagando multa ou coisa do tipo, né? Agora, a calúnia, aí é que está o ponto, né? A calúnia é que deveria ser punida, que inclusive foi o que fizeram com o monarca, caluniaram o monarca, né? Porque qualquer pessoa que estava dentro do contexto daquela conversa, inclusive a própria Tabata Amaral, que é de esquerda, o próprio Kim Kataguiri, né? Eles saíram de lá sem nenhuma objeção, nenhum tipo de. A conversa ela rolou por 4 horas ali, todo mundo saiu, todo mundo se cumprimentou e saiu. Foi uma conversa normal ali, né? E, então, o que fizeram com o Monark foi uma calúnia. As pessoas que estão ali na internet linchando o Monark, descendo um pau no Monark, elas justamente estão fazendo a única coisa, né? A única coisa que se encaixa, que na minha visão deveria ser. A única exceção à liberdade de expressão, que é a questão da calúnia, porque ao fazer a calúnia, você vai atrair uma consequência jurídica para outra pessoa, né? Você imputar falsamente aqui em outra pessoa, né? Para fazer isso, você tem que ir lá na delegacia, denunciar a pessoa por um crime, né? Para depois, só depois descobrir que aquela pessoa não cometeu um crime, que na verdade a outra pessoa estava fazendo imputação falsa de crime, né? Então, isso aí, né, é o limite de uma liberdade de expressão, né? Ah, Kelvin, mas e o discurso de ódio? Gente, o discurso de ódio, né, é o que nós já estamos vendo aí na internet. Milhares de pessoas estavam comemorando a morte de Olavo de Carvalho, estavam linchando o monarca na internet, né? Se você for punir pessoas por discurso de ódio, meu amigo, você vai punir metade do Brasil, você vai, sei lá, você vai prender metade do Brasil por isso, né? É uma coisa que não dá para controlar o discurso de ódio das pessoas aí, né? Você tem como fazer isso, no sentido de você punir socialmente essas pessoas, ou seja, através de boicote, através de outras pessoas, digamos, fazer justamente o um cancelamento sobre essa pessoa, né? Mas sobre a questão da liberdade de expressão, quando você delimita que uma pessoa ela pode ser punida por discurso de ódio, você vai ter que punir os dois lados. Você não tem como fazer esse juízo seletivo, né? De você poupar o lado que está comemorando a morte do Olavo de Carvalho, né? Comemorando a morte de uma pessoa que não fez nada, cometeu nenhum crime, né? Mas que na cabeça delas eles cometeram um crime, né? Enfim. Vocês entendem muito bem aí que. E assim, lá no livro de 1984, né? Assim, aliás, eu acho que Admirável Mundo Novo e 1984 são os dois livros que descrevem o nosso século aqui, né? Porque no Admirável Mundo Novo, o que é que nós temos aí, né? Temos uma ditadura mais sutil, né? E é interessante porque Admirável Mundo Novo se parece muito com a nossa realidade também. Porque o que é que nós temos hoje em dia, né? Nós temos coisas que nos dão prazer assim, do nada, né? No Admirável Mundo Novo tem um negócio chamado Soma. Soma era o quê? Era um tipo de droga que eles tomavam, né? E era uma droga legalizada, né? Que todo mundo tomava para se sentir melhor, para se sentir bem, né? E algo similar aí aos antidepressivos, mas é uma coisa muito mais potente, muito mais forte, né? E aquilo ali. E hoje em dia nós temos drogas nesse sentido, né? E não só drogas assim físicas, mas drogas que causam esse vício psicológico, como por exemplo celular, né? Internet, YouTube, rede social. Isso tudo é droga, isso tudo é prazer instantâneo, imediato, né? Pornografia também é prazer imediato, prazer conquistado sem necessariamente você ter um esforço na procura desse prazer, né? Então, essa é a contribuição de Admirável, essa crítica que o Aldous Huxley faz no seu livro Admirável Mundo Novo, a nossa realidade, né? E nós já estamos numa realidade cyberpunk, pessoal. Nós já vivenciamos a realidade cyberpunk. Por quê? A tecnologia ela avança cada dia mais, mas as liberdades individuais, os direitos, né? Eles estão sendo cada vez mais tolhidos, né? E principalmente o direito à liberdade de expressão, né? Vai chegar um ponto, né, em que. Vai ser crime você ter uma ideia, vai existir o crime pensamento, né? E já está chegando, na verdade, esse ponto, né? O crime pensamento, ele já está, a ideia do crime pensamento já está se instalando, né? E principalmente aqui no Brasil, que é muito diferente dos Estados Unidos, mas a ideia do crime pensamento, a ideia de que você ter um pensamento, você ter uma ideia, isso já é um crime, né? É uma ideia que já está sendo popularizada e já se instalou aqui no Brasil, né? Definitivamente. Aqui, pessoal, eu vou ler um trecho que eu postei nos stories, né? Um trecho do livro 1984, que diz o seguinte: Winston ergueu as mãos acima da cabeça, mas com uma sensação incômoda. O jeito do menino era tão malévolo que a coisa não parecia ser de brincadeira. Você é um traidor, gritou o menino. É um criminoso do pensamento. É um espião eurausiano. Eu acabo com você, vaporizo você, mando você para as minas de sal. De repente, as duas crianças estavam pulando em volta dele, gritando: traidor, criminoso do pensamento. A garotinha imitando o irmão em todos os movimentos. E quando eu vejo essas pessoas, eu vejo esses comentários, essa quantidade de comentários de pessoas com comentários raivosos, comentários odiosos, comentários incompreensivos, que tiram fala dos outros em contexto, né? Eu Penso justamente nessas crianças aqui, né? Crianças são seres tão inocentes, mas ao mesmo tempo que podem ser tão malévolos, né? E eu prefiro acreditar naquele pressuposto platônico que diz que a maldade ela provém da ignorância, né? Prefiro acreditar também na Hannah Arendt, que inclusive é uma pensadora, uma filósofa judia, né? Que dizia o seguinte, falava sobre banalidade do mal. O que é a banalidade do mal? É um conceito criado pela Hannah Arendt que diz o seguinte. Que existem certas coisas, existem certas. Assim, para explicar o nazismo, o que é que ela falou? Que a maldade do nazismo era uma coisa tão explícita assim. As pessoas não perceberam, que o nazismo era uma coisa ruim quando ele se instalou, né? Porque o que é a banalidade do mal? O mal ele se torna banal, ele se torna uma coisa comum, ele se torna parte do seu cotidiano, ele se torna algo comum. É algo que todo mundo faz, é algo que todo mundo acha normal. É algo que todo mundo acha aceitável, que ninguém acha abominável, né? E que por isso você acaba aceitando, porque você vive numa sociedade em que isso é normal, né? Em que isso foi se normalizando, né? Que foi o que aconteceu no caso do nazismo, né? E uma coisa similar está acontecendo na nossa realidade, né? Discursos de ódio, verdadeiros discursos de ódio, estão se normalizando por aí, né? Na internet, pessoas comentando coisas, atrocidades aí no YouTube, né? Atrocidades que não chegam nem perto do que elas acham que o monarca comentou ali, né? Porque na verdade o monarca foi tirado de contexto, isso é uma coisa. Agora, o que explicar uma pessoa num comentário desejando a morte do monarca ou comemorando a morte do Olavo de Carvalho e etc, né? Então, assim, lamentável tudo que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né? Essa tendência das pessoas sobrevalorizarem o poder das ideias enquanto propulsoras de ações e não se esforçarem para punir as próprias ações, né? Ou seja, ao mesmo tempo vivendo num país da impunidade, né? E o país da extrema punidade para pessoas que têm ideias e não ações, né?